DW. Jornal da Noite.
Segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. Angola, haverá justiça para as vítimas do 27 de maio? Os representantes da Associação Cívica 27 de maio mostram algum ceticismo.
Nós exigimos um debate nacional sobre o 27 de maio. Outro elemento muito importante é o enterro condigno às vítimas, porque é um povo que não conhece o seu passado, está sujeito a repetir os erros do passado.
Moçambique. Organização Mundial de Saúde lança relatório mundial sobre a malária e faz uma nova abordagem para combater a doença. O desenvolvimento já a seguir no Jornal da Noite da DW África, ao microfone António Cascais. Em Angola, o governo angolano admitiu excessos com execuções e detenções sumárias em 1977 por ocasião da alegada tentativa de golpe de Estado, prometendo introduzir o tema dos direitos humanos nos programas escolares para prevenir novos casos no futuro. O reconhecimento foi feito sábado pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, que em declarações à Rádio Nacional de Angola admitiu ter havido por parte do governo de então uma reação excessiva aos acontecimentos que se seguiram à tentativa de golpe de Estado, levada a cabo pelos que ficaram conhecidos por fracionistas do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. Ao telefone desde Luanda está José Fragoso, antigo militante do MPLA e vice-presidente da Associação Cívica 27 de Maio. José Fragoso, que viveu na própria pele os excessos do chamado 27 de Maio de 1977 e já publicou 4 livros sobre o assunto. José Fragoso, antes de mais, trata-se de um bom sinal para as vítimas do 27 de Maio o facto do MPLA e o governo angolano admitirem pela primeira vez que houve excessos na perseguição dos chamados fracionistas, dos quais o José Fragoso propriamente fazia parte, não é assim?
Quanto a isso, dou benefícios à dúvida. Porquê? Porque em 2001, quando a Fundação 27 de Maio realizou a primeira conferência, onde esterilizou os nomes dos matadores, o MPLA fez uma declaração que já não nos tratava de golpistas, nem de fracionistas, mas sim de patriotas incompreendidos, onde dizia que houve excesso e que não havia de colocar entrave para a solução do processo. Volvi de 11 anos, isto é, em 2013, quando o MPLA se apercebeu que os sobreviventes associados na Fundação 27 de Maio haviam de fazer uma manifestação de fronte à sede do MPLA, voltou a publicar a mesma declaração, com igual teor, e até hoje nunca disse nada.
José Fragoso, o que é que mudou com João Lourenço no que diz respeito ao tratamento deste assunto que durante muitos anos foi um tabu?
Ainda no princípio de outubro, endereçamos uma carta ao João Lourenço, com conhecimento da sua esposa, que também foi vítima, no 27 de maio, no sentido de solicitar um espaço para a construção do monumento. Até este momento ainda não disse nada. Por isso, para nós, não é novidade. Nós esperamos que João Lourenço tenha, nesse pronunciamento que ele está fazendo, o primeiro pronunciamento sobre o 27 de maio, porque quando tomou posse, numa entrevista apresentada no 27 de maio, ele não foi concreto, agora que está a falar sobre isso, esperamos, porque o 27 de maio é um imperativo. A reconciliação nacional entre os angolanos começa essencialmente com a resolução dos passivos à vida do seu MPLA. O MPLA só pode se reconciliar com o povo, com a nação, que resolver o passivo do 27 de maio.
E falando de violações dos direitos humanos, pode falar da sua experiência pessoal? Sei que sobreviveu apenas, por sorte, à denominada purga.
A minha sobrevivência, eu costumo dizer que foi divina, porque eu estava na fila de fuzilamento, porque o chefe do pelotão de fuzilamento era meu primo, Eu me fingi que me conhecia como elemento altamente perigoso, não devia ser morto a tiro. Que havia de me levar para os focos e ia matando. Eu mais quatro elementos, depois de assistir no fuzilamento dos outros, depois queimados, colocamos num caminhão, levamos até a uma cela onde ficamos durante 8 dias e me fiz a fuga.
E quais as reivindicações mais importantes das vítimas, e em especial do José Fragoso? O que é que exige?
Nós exigimos, primeiro, um debate nacional sobre os assassinatos. E isso porquê? Porque a juventude, a versão que eles conhecem é a versão oficial. Outro elemento muito importante é o enterro condigno às vítimas. Para nós é a construção de um monumento para que as gerações presentes e futuras conheçam este processo. Porque um povo que não conhece o seu passado está sujeito a repetir os erros do passado, que é mau.
Palavras de José Fragoso, vice-presidente da Associação Cívica, 27 de maio. E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre o 27 de maio em Angola. Haverá finalmente justiça para as vítimas do 27 de maio? É essa a nossa pergunta. E o jornalista António Rocha juntou-se a nós aqui no estúdio para nos dar conta das primeiras reações dos nossos ouvintes e usuários nas redes sociais. Boa noite, Rocha.
Boa noite, e já com muitas reações, Matondo Pancha escreveu para dizer que as autoridades angolanas e principalmente o MPLA têm de fazer mais do que admitir que foram cometidos excessos no passado. É um passo, mas falta ainda muito mais. Silvano Silva, no Facebook, também diz: deve haver justiça, porque o 27 de maio aconteceu e é um episódio muito triste na história de Angola. Todos os angolanos devem pensar neste provérbio: não existe crime perfeito, o que existe é um crime mal investigado, que a purga de 1977 seja completamente esclarecida, escreveu Silvano Silva. E Lopes Duarte escreveu para dizer que muita coisa está a vir à tona desde que José Eduardo dos Santos abandonou o poder. Até do 27 de maio já conseguem falar e admitir que foram assassinadas pessoas inocentes. Ventos novos a soprar a Angola, conclui.
Venham mais comentários. António Rocha vai lê-los no final do programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade nos PALOP. Em Moçambique, o Conselho de Ministros de Moçambique marcou para a próxima quinta-feira a repetição da eleição autárquica em 8 mesas de voto em Marromeu, que tinha sido invalidada por irregularidades graves, anunciou hoje aquele órgão. Ainda em Moçambique, o julgamento dos cerca de 200 arguidos acusados de envolvimento nos ataques armados que estão a assolar o norte do país vai decorrer até meados de dezembro, tendo já sido ouvidos mais de 100 pessoas, disse fonte próxima do caso. Em Angola, os bispos católicos desafiaram hoje a sociedade angolana a dar mais atenção aos pobres, abandonados e desfavorecidos do país, considerando imperioso um maior compromisso no seu apoio. Na Guiné-Bissau, o governo decidiu prolongar por mais 15 dias o prazo para o recenseamento eleitoral, que era previsto terminar amanhã. E ainda na Guiné-Bissau, o chefe de Estado José Mário Vaz promulgou hoje o Regulamento Geral da Lei da Terra, que esteve durante 20 anos a ser discutido, refere uma nota à imprensa da presidência guineense. E a líder do PAICV, o maior partido da oposição em Cabo Verde, Janira Hopfer Almada, aterrou hoje em Berlim, capital da Alemanha, a fim de participar no Fórum Desenvolvimento em Regiões Estruturalmente Fracas, a convite da Fundação Ebert, próxima do Partido Social Democrata Alemão.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite DW, as mortes provocadas pela malária em todo o mundo voltaram a diminuir em 2017, mas a redução de casos, que se registra desde o início da década, estagnou, anunciou a Organização Mundial de Saúde, a OMS, num relatório divulgado hoje em Moçambique, numa cerimónia pública em Maputo. A OMS anuncia uma estratégia mais agressiva de ataque à doença, procurando uma maior mobilização da classe política dos países mais afetados, entre os quais Moçambique. Lionel Matias com os pormenores.
O relatório da OMS 2018 indica que se confirma mais uma vez que o mundo não está no caminho certo para alcançar dois objetivos fundamentais da Estratégia Técnica Mundial para a Malária relativo ao período 2016-2030. Esses objetivos prevêem reduzir a morbidade e mortalidade por malária em pelo menos 40% até 2020, em comparação com os níveis de 2015. O relatório considera particularmente preocupante o facto de que, em 2017, cerca de 3,5 milhões de casos adicionais de malária ocorreram nos 10 países africanos mais afetados. Com mais de 400 mil pessoas projetadas para morrer este ano de uma doença totalmente evitável e tratável e uma resposta global, devemos avançar mais rápido, refere o relatório. Segundo Pedro Alonso, diretor do Programa Mundial contra a Malária da OMS,
a Nigéria representa o 25% de toda a malária que se dá no mundo, seguido por la República Democrática do Congo e Moçambique em terceiro lugar.
Moçambique e Angola figuram entre os países que retrocederam na luta contra a malária no ano passado, indicou ainda Pedro Alonso. Alonso apontou Cabo Verde como um exemplo de sucesso entre os países africanos de língua portuguesa. Disse que depois de ter registrado um surto epidémico muito grande no país...
Quase um ano já que não há transmissão da malária em Cabo Verde. É um grande exemplo de quando um país reage de forma vigorosa, pode incluso chegar a potencialmente haver eliminado a malária.
Para o diretor do Programa Nacional de Controlo da Malária, Baltazar Candrino, as causas do elevado número de casos de malária em Moçambique estão associados a vários fatores.
O clima de Moçambique ajuda ao desenvolvimento dos mosquitos, mas também a questão do saneamento do meio é crucial.
Candrino afirmou que Moçambique registrou nos primeiros 9 meses deste ano um total de 8 milhões de casos, o que representa uma redução comparativamente a igual período do ano passado, verificando-se também uma tendência decrescente de óbitos nos últimos anos. Paralelamente ao relatório sobre a malária no mundo 2018, a OMS lançou uma iniciativa denominada Resposta para Alcançar Alto Impacto em Países com Elevado Peso da Doença. Esta nova abordagem do combate à malária é baseada em 4 pilares fundamentais, nomeadamente vontade política dos países afetados para reduzir as mortes pela doença, informação estratégica para impulsionar o impacto, melhores diretrizes, políticas e estratégias e uma resposta coordenada do país. A OMS apelou igualmente aos países membros para aumentarem os fundos alocados ao combate à doença, recursos que têm vindo a reduzir em termos per capita com o aumento da população. Por seu turno, a ministra da Saúde, Nazir Abdulla, reiterou o comitimento político do governo no combate à malária.
Termino realçando o nosso compromisso de manter a iniciativa, intensificar ações de promoção, prevenção e tratamento da malária, de modo que possamos alcançar os resultados que devem se refletir na melhoria da vida das populações.
Nazir Abdulla reconheceu o impacto negativo da malária para o país.
A malária representa um peso no sistema de saúde, tanto em recursos humanos das unidades sanitárias, como na aquisição e logística de medicamentos e outros produtos, na distribuição de redes mosquiteiras e custos de pulverização intradomiciliária, entre outros. A produção, crescimento e desenvolvimento econômicos também são afetados pelo absentismo laboral e pela diminuição da produtividade.
De Maputo para DW, Lino Matias.
DW África. Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde continua o braço de ferro entre o governo e os sindicatos dos professores. Os 3 sindicatos dos professores das escolas públicas guineenses, em greve há quase 50 dias, acusam o primeiro-ministro Aristides Gomes de falta de sensibilidade. Braima Darama.
O braço de ferro entre os três sindicatos dos professores e o governo relativamente às recorrentes greves nas escolas públicas assume a cada dia que passa proporções preocupantes, com acusações em tom de insultos. As últimas declarações do primeiro-ministro Aristides Gomes, em que falou de greves selvagens de 20 em 20 dias até fim do ano, praticados pelos professores e que põem em causa o nível académico dos estudantes e a competência dos docentes, acabaram por aquecer o debate público em torno do setor educativo.
Por qual é que a escola que funciona?
É professor que não exerceu durante um ano, será que no ano seguinte terá condições para lecionar? Mesmo nos países com estabilidade no sector da educação, fazem-se exames aos professores todos os anos para saber se estão aptos a continuar a lecionar. Mas se o professor passar um ou dois anos sem lecionar por causa de greves selvagens, será que ainda estará em condições de contribuir para a formação de jovens capazes de enfrentar as concorrências dos que estudaram fora?
De jovens diplomados que nascem de outros países.
As palavras do primeiro-ministro não caíram bem no seio dos professores, que acusam Aristides Gomes de ter má conduta e de insultar regularmente os professores ao invés de resolver os seus problemas, disse Laureano Pereira, presidente do Sindicato Democrático dos Professores.
Apesar de termos um primeiro-ministro que anda a insultar os professores, chamando os professores de selvagem, temos um primeiro-ministro inflexível, insensível com a área de educação.
O sindicalista acusa Aristides Gomes de mandar suspender o pagamento das dívidas para com os professores e, na mesma altura, em que obrigou o Estado guineense a cumprir outras obrigações.
O primeiro-ministro pagou as suas dívidas de 2006 até 2018 e mandou suspender o pagamento das outras dívidas. Onde está a coerência? Onde está a transparência? Isso não pode ser.
Entretanto, quem sai prejudicado com o braço de ferro entre o governo e os sindicatos dos professores são os alunos. A Associação dos Pais Encarregados de Educação, pela voz de Abdu Injai, fala em desespero, silêncio e a falta de solução para a situação.
Quando diz que tudo está parado, significa que o pai fica comprometido, os alunos em desespero. E cria a situação de alunos ficarem na rua, a situação de bancada, sentar aqui, sentar ali.
Os sindicatos ainda exigem do governo o pagamento de vários meses de salários em atraso aos professores contratados e aqueles que entraram recentemente para o quadro do Ministério da Educação Nacional, os chamados novos ingressos, sob pena de a greve ir até ao final do mês com a possibilidade de novas paralisações. Brahim Adrami, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a República Centro-Africana, onde pelo menos 48 pessoas morreram nos combates entre grupos armados na semana passada, segundo um relatório interno da ONU. Na África do Sul, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, de visita oficial àquele país africano, homenageou Nelson Mandela, classificando-o como símbolo brilhante da reconciliação e do humanismo. Desporto, seleção da Alemanha de futebol, está a entrar em campo nestes minutos para o último jogo oficial do ano contra a Holanda, no Schalke Arena, em Gelsenkirchen. No entanto, há que dizer que o resultado será apenas cosmético, uma vez que a Alemanha já desceu de escalão na Liga das Nações, não podendo ultrapassar as suas rivais França e Holanda.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era sobre o 27 de maio. Eis algumas reações dos nossos usuários. António Rocha.
Matonas Tona escreveu para dizer que a vergonha tomou conta do poder. Em Angola, homens que lutaram pela liberdade foram assassinados pelos canalhas do MPLA e seus aliados cubanos. Trata-se de uma página negra na história recente de Angola, diz Mantonas Tonas. Lúcio Jerónimo, também no Facebook, diz que esses camaradas cometeram muitas crueldades, que Deus tenha piedade de nós e console os familiares das vítimas da purga de 27 de maio. Luís Paulo diz que não conhece outra prática de partidos em África que não seja cometer atrocidades. Silvano Silva escreveu para dizer que os crimes cometidos em Angola na célebre purga de 1977 devem ser esclarecidos e contados de forma mais real possível aos jovens para que possam conhecer o passado recente do país que os viu nascer. José Livramento, também no Facebook, diz que os historiadores deviam debruçar-se mais sobre esses acontecimentos trágicos que ensanguentaram não só Angola, mas quase todos os países africanos que falam português. O 27 de maio em Angola, as valas comuns no tempo de Luís Cabral na Guiné-Bissau, os campos de reeducação no tempo de Samora Machel, na morte de opositores à reforma agrária em Cabo Verde, etc., etc. os governos ou os partidos deveriam também pedir perdão aos seus respectivos povos.
Obrigado a todos. Ponto final nesta emissão de segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. Mantenham-se atualizados na nossa página no Facebook e também em www.dw.com/português. Boa noite. Deseja-lhes António Cascais em nome de todos os colegas de redação.